Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do segundo trimestre de 2013. Informamos que essa audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. Rudimar Dall'Onder, diretor-presidente, Gelson Luiz Rostirolla, diretor-vice-presidente, e Francisco Schmidt, diretor financeiro de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release do segundo trimestre de 2013 encontra-se disponível no website ri.grendene.com.br nas versões português e inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Francisco Schmidt, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Por favor, senhor Francisco, pode prosseguir.
Bom dia. Obrigado por atender a mais uma audioconferência da Grendene para divulgar o resultado do segundo trimestre de 2013, bem como as perspectivas da companhia para o futuro. Farei um breve comentário, destacando alguns aspectos mais relevantes do desempenho do segundo trimestre de 2013, os aspectos econômicos e financeiros e as perspectivas para a Grendene, deixando então tempo para as perguntas e respostas. Antes de entrarmos na discussão do desempenho, gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. No segundo trimestre de 2013, a Grendene distribui o valor de R$ 41,5 milhões, totalizando 105,6 milhões de reais no primeiro semestre de 2013, 3,8% superior que o dividendo distribuído no primeiro semestre de 2012, que foi de R$ 101,6 milhões. De acordo com o Estatuto Social, o dividendo mínimo obrigatório é computado com base em 25% do lucro líquido remanescente do exercício, após constituições das reservas previstas na lei. Com base no saldo apurado em 30/6/2013, mantendo a política de antecipação trimestral de dividendos, a companhia pagará dividendos intermediários ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, que aprovar as contas do exercício de 2013, no valor de R$ 41,5 milhões de reais, a partir de 14 de agosto de 2013. Farão jus ao recebimento os acionistas titulares de ações ordinárias inscritos nos registros da companhia em 1º de agosto de 2013, data de corte. Dessa forma, as ações da Grendene, GRND3, passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 2 de agosto de 2013 na BMF Bovespa. Liderança nas exportações. A Grendene mantém, por 11 anos consecutivos e por folgada margem, a liderança nas exportações de calçados brasileiros, atingindo 41,2% destas exportações no primeiro semestre de 2013. Essa liderança nos assegura e assegura às marcas da Grendene um maior reconhecimento internacional. Vamos então ao desempenho propriamente. No segundo trimestre de 2013, a Grendene manteve o ritmo forte que vem apresentando nos últimos trimestres. A receita bruta cresceu tanto no mercado interno, 25,2%, quanto no mercado externo, 12%, com resultados muito fortes. Pela primeira vez, ultrapassamos a marca de receita bruta superior a R$ 1 bilhão em um primeiro semestre, quebrando mais um recorde. Em nossa opinião, continuamos crescendo mais pelos nossos acertos que por impulsos da economia, conquistando ganho de participação no mercado. Entre os fatores externos à Grendene, que dão suporte aos resultados, destacamos a manutenção do pleno emprego, o crescimento da renda da população, especialmente impulsionada pelo aumento do salário mínimo, e a inflação mantida sob controle, embora sob crescente e preocupante pressão de alta. O resultado obtido torna-se ainda mais relevante se considerarmos que a economia brasileira apresenta sinais de estagnação e, no mês de junho, o varejo teve uma menor quantidade de dias úteis em função das manifestações populares que provocaram o fechamento de muitos pontos de vendas nos dias em que as mesmas ocorreram. Já estivemos mais otimistas em relação à economia brasileira. Assim como no primeiro trimestre, a manutenção dos programas governamentais Reintegra e Brasil Maior também contribuem para os bons resultados do segundo trimestre de 2013. Mas, assim como no primeiro trimestre, também não são os elementos mais significativos ao nosso ver. O que realmente vem determinando nossos resultados são as melhorias dos processos internos de geração de valor. No segundo trimestre de 2013, o volume de produção cresceu 23,9% em relação ao segundo trimestre de 2012, no mercado interno e externo, confirmando a plena utilização da capacidade produtiva já informada na divulgação de resultados de 2012, que justificou nossa decisão de investir no aumento da nossa capacidade de produção. No mercado externo, mantivemos o crescimento, impulsionado principalmente pela taxa de câmbio favorável e recuperação de atividades em mercados importantes, como o americano. O efeito positivo da variação cambial nas receitas de exportação foi neutralizado por operações de hedge, que produziram uma despesa financeira em operações na BMF. Além disso, nestas operações em bolsa, incorremos em despesas financeiras referentes a pedidos ainda não embarcados e que, portanto, não tiveram correspondente efeito positivo nas demonstrações da empresa. Temos obtido melhorias significativas na produtividade, mas algumas pressões de custos de matéria-prima começam a aparecer, em função da recuperação do mercado imobiliário americano. Como se sabe, a indústria da construção civil é o principal consumidor de resinas de PVC, nossa principal matéria-prima. E essa recuperação do mercado americano impediu uma queda no valor internacional da commodity, com o fortalecimento da moeda americana, o que costuma acontecer quando não há pressões de demanda. Existe a possibilidade que no segundo semestre tenhamos uma elevação no custo de matérias-primas. A elevação do CPV no segundo tri foi de 20%, um pouco inferior ao crescimento da receita líquida de 21,4%, o que resultou numa margem bruta de 42,5%, 70% maior que a margem bruta do segundo trimestre de 2012. O CPV por par caiu 3,2%, de 5,86 por par no segundo trimestre de 2012 para 5,67 no segundo trimestre de 2013, ao passo que o preço médio por par no mercado interno subiu 1,1%, de 12,91 por par no segundo trimestre de 2012 para 13,05 por par no segundo trimestre de 2013. Já o EBIT cresceu 72,3% em relação ao igual período de 2012. E o lucro líquido apresentou crescimento de 11,2%, crescendo em proporção menor que o EBIT, refletindo o impacto de juros menores nas receitas financeiras e as despesas financeiras maiores referentes às operações de rédeas de recebíveis e pedidos já mencionados. No segundo trimestre de 2013, o efeito cambial na receita de exportação foi positivo em 5,2 milhões de reais. A receita bruta de exportação apresentou um crescimento de 10,6% antes de considerar o efeito cambial e aumentou 12% após considerar este efeito, versus o segundo trimestre de 2012. Esse efeito impacta positivamente o EBIT, mas, como já dissemos, tem uma contrapartida na despesa financeira como resultado das operações de rédea. Ainda assim, os resultados foram robustos, com geração de caixa operacional no primeiro semestre de 374,2 milhões, resultando num caixa líquido de 888,4 milhões, aumento de 20,7% versus 31 de dezembro de 2012 e uma diminuição de 7,2% em relação a 30 de junho de 2012. Ainda acreditamos que no futuro o mercado interno deve ser responsável pela maior parte do nosso crescimento. Mas, sem dúvida, as perspectivas do mercado externo melhoram se o nível da taxa de câmbio continuar no atual patamar. E os efeitos positivos de um dólar mais forte na receita de exportação são bem maiores que uma possível elevação nos custos de matéria-prima, que segundo nossa avaliação, se ocorrer, será pequena. No cenário de exportações, a Argentina, o Egito e boa parte da Europa enfrentam problemas, mas os Estados Unidos e demais países da América Latina têm recuperado o nível de atividade. Reiteramos que nossas exportações são bastante diversificadas, não dependendo significativamente de nenhum país em particular e que 100% de nossos produtos são fabricados no Brasil. O consumo de calçados no Brasil não parece ter dado sinais de recuperação nesse primeiro semestre de 2013. Pelo contrário, a economia tem se deteriorado e o mercado continua cada vez mais disputado. Entretanto, a Grendene tem demonstrado grande capacidade de competição, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional, ganhando market share e melhorando suas margens, mesmo em períodos de queda de consumo. Nossa orientação continuará sendo o aprimoramento das margens através dos ganhos de produtividade e venda de mix de produtos com maior valor agregado. A produção em escala de produtos atraentes, com elevado valor percebido, marcas fortes, preços acessíveis produzidos a custos que nos garantem a rentabilidade e distribuídos de forma eficiente, tem nos garantido o desempenho, apesar de uma demanda com pouco crescimento. Reforçando a construção de marcas com relação privilegiada com os clientes, o Clube Melissa, rede de franquias criada em 2012, continua sua expansão e já atinge, no final do primeiro semestre de 2013, o número de 86 lojas, correspondendo inteiramente às nossas expectativas sobre o potencial desse mercado. No primeiro semestre de 2013, completamos os primeiros 5 anos, desde quando estabelecemos as metas para 5 anos, em 2008. E, analisando a comparação entre os primeiros semestres desde 2008, superamos a meta de crescimento médio composto, tanto na receita bruta quanto no lucro líquido. Entretanto, reforçamos que nossas metas são para ano inteiro e não para trimestres, e também que não temos expectativas de crescimento linear, podendo haver períodos de menor crescimento, assim como períodos de maior crescimento. Nos 2 últimos anos, o consumo de calçados no Brasil caiu, mas ainda assim fomos capazes de obter fortes ganhos de market share, o que confirmamos nesse segundo trimestre. No aspecto macroeconômico, continuam nos preocupando as pressões inflacionárias, e a falta de dinamismo da economia como um todo. Nos últimos anos, a Grandene vem apresentando fortes ganhos nas margens, fruto de esforços intensos e investimentos para ganho de produtividade. Tendo já efetuado grandes melhorias operacionais, a taxa de crescimento das margens no segundo semestre de 2013 provavelmente será menor e dependerá mais da manutenção ou ampliação dos volumes de produção. No ano de 2013, tomando-se como base o primeiro semestre, os volumes devem crescer. As margens dos resultados operacionais no primeiro semestre de 2013 foram melhores que igual período de 2012. E no segundo semestre, esperamos margens em linha ou um pouco menores que as obtidas em igual período do ano passado. Como já antecipamos no início do ano, enfrentaremos pressões no segundo semestre para a diminuição das margens, em função do aumento da capacidade de produção, o que sempre tem um período de adaptação e maior ociosidade no início da operação, e dos possíveis aumentos nos custos das resinas de PVC. Apesar disso, continuamos confiantes de obter resultados anuais em valores absolutos superiores ao ano de 2012. Como vimos afirmando em anos anteriores, reforçaremos o foco no fortalecimento de nossas marcas, na excelência operacional, no estreitamento do relacionamento com os canais de venda e no ganho de market share. Com base nessas expectativas, a Grandene está convicta do atingimento de suas metas, que serão mantidas para o período de 2008 a 2015. Lembrando, essas metas é um crescimento de receita bruta a uma taxa média composta entre 8% e 12% de 2008 até 2015 e um crescimento no lucro líquido a uma taxa média composta entre 12% e 15% de 2008 até 2015. Olhando o resultado intermediário agora em 2013, nós superamos essas metas e estamos muito satisfeitos com isso. A Grandene tem por objetivo manter nesse período as despesas de propaganda e publicidade em média entre 8% e 10% da receita líquida. Muito obrigado, então. Podemos passar às perguntas.
Com licença, senhoras e senhores, podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor Caio Mesquita, da Gradius Gestão.
Oi, bom dia a todos, obrigado pela conferência. Duas perguntas rápidas. Vocês podem falar da parceria com o Philip Stark, como é que está evoluindo, e a expansão da capacidade em Sobral, a nova fábrica também, como é que está o processo? Obrigado.
Obrigado, Caio, pela pergunta. A parceria com o Philip Stark está seguindo o planejamento inicialmente feito. A Grandene constituiu uma empresa aqui no Brasil que vai tocar esses negócios. Essa empresa se encontra ainda em fase pré-operacional, ou seja, não tem ainda atividade. Esse ano não vamos ter ainda qualquer atividade operacional nessa empresa. ela está recrutando a gestão, está se organizando, desenvolvendo os produtos dentro daquilo que era esperado. Como já dissemos outras vezes, nós só devemos ter atividade operacional, início de atividade operacional lá para o fim de 2014, segundo semestre de 2014. Até lá não vai acontecer nada mais significativo, pelo menos essa é a nossa expectativa atual. A expansão da fábrica em Sobral está caminhando, vocês podem verificar que no segundo trimestre nós tivemos um crescimento nos investimentos, que corresponde ao que foi anunciado dessa expansão da fábrica, né? Ela deve começar a produzir para o final de setembro, início de outubro, né? E está
com licença, senhoras e senhores, por favor, aguardem. Dentro de instantes, reiniciaremos a audioconferência. Obrigada.
Bom, vamos continuar aí. Desculpe o contratempo técnico aí, que caíram as linhas. Eu estava explicando, então, a questão da fábrica em Sobral. Então, os investimentos ocorreram, as máquinas estão sendo instaladas, então o investimento está correndo dentro do esperado. A gente menciona no nosso press uma certa pressão de custos que sempre existe, né? Como qualquer construção, alguma coisa atrasa, alguma coisa sai conforme esperado, etc., mas na posição de hoje, nós não esperamos que venhamos a ter qualquer evento nessa expansão que atrapalhe a nossa entrega de produtos previstas para esse ano. Então, nesse momento, a gente está tranquilo quanto a essa questão da expansão.
Com licença, senhor Caio, sua linha está aberta.
Bom, muito obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Reis, da Sete Investimentos.
Oi, bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Eu queria que vocês comentassem um pouco da política de hedge de vocês, como é que ela funciona. E eu queria saber quanto que houve, vamos dizer assim, de descasamento entre a marcação a mercado dos derivativos que vocês possuem na BMF e o que vocês têm a exportar que não foi reconhecido nesse trimestre.
Bom, a nossa política de hedge é bastante simples. Tá? A gente usa, até hoje, tá? Sempre usamos apenas dois instrumentos, que é a venda a compra ou venda de contratos futuros de dólar na BMF, ou a utilização de operações ACC, ACE, quando é mais conveniente. Okay. Nesse momento, quer dizer, de um modo geral, a grande parte do hedge é feito via BMF, que é mais vantajoso para a companhia. E pela política, nós fazemos o hedge dos recebíveis, do capital de giro mantido no exterior, qualquer recurso de caixa, né, mantido no exterior, hoje gira em torno de 2 milhões de dólares, esse valor, um valor pequeno, né, para o tamanho da Grendene, e dos pedidos a serem embarcados até 90 dias. Okay? Então, nós podemos, em determinado momento, tá, com 30 dias, o mês que vem vendido, ou 2 meses, ou até 3 meses vendido, de acordo com os pedidos que a gente tem, sempre pedidos em carteira, a gente não faz hedge de estimativa de exportação, a gente faz hedge de pedidos em carteira e que a gente tem razoável segurança de embarque. Nós, ao final do semestre, nós tínhamos aproximadamente 60 milhões de dólares vendidos na BMF. E isso cobria exportações, a carteira de pedidos existente e mais dois meses e meio de exportações a serem embarcadas, alguma coisa entre 25 e 30 milhões de dólares de exportações ainda a serem embarcadas. É preciso também deixar claro que essas exportações não foram embarcadas por qualquer dificuldade, ou porque a Grenene não conseguiu embarcar, não. Elas são pedidos para esse período do ano. Né? Não houve qualquer dificuldade de entregar as exportações ou de embarcar, etc. Faz parte do processo normal dos clientes que nos compram e estabelecem qual é a data esperada de entrega. Então, é basicamente essa a nossa política de rede. Não sei se respondi todos os aspectos aí da tua questão.
Então, só esses 25 a 30 milhões devem ter um resultado operacional melhor do que o planejado, sem ter a contrapartida de um resultado de câmbio aí no RED, pro trimestre que vem, certo?
Bom, no trimestre que vem, o que acontece, né? Essas operações de RED, a cada final de mês, elas são roladas, né, para o mês seguinte. Então, se o dólar continuar ao nível que está, né, não tivesse nenhuma modificação de rede, nós no próximo trimestre não teríamos nenhum efeito cambial. Né? O que nós tivemos, o que nós temos hoje é uma garantia de que aquilo que vai ser embarcado será ao dólar que foi redeado. Independente se o dólar subir ou descer, não terá nenhum impacto cambial nesses pedidos que embarcarão.
Tá certo, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Cristiane Fenstey-Safer, da Geração Futuro.
Bom dia, eu queria ver se vocês podem passar uma ideia mais a curto prazo do que vocês estão vendo para o segundo semestre do ano, também já sabendo que tem os resultados da Francal.
Bom, a Francal, ela foi uma feira, vamos dizer assim, atípica esse ano, né? Se vocês se recordarem, né, no meio da Francal, um dos dias da Francal foi o dia da paralisação geral no Brasil, né? Então, isso deixou um pouco difícil da gente ter a sensação mais correta do que seja, do que se esperar, né, nesta feira. Então, essa feira não trouxe muita informação nova para a gente. Tá? Eu sempre gosto de destacar também, quando se fala em Francal, né, que para a Grandene, essas feiras não são momentos que impactem na venda daquele período. Porque a nossa venda ela é muito grande, muito superior ao que a gente consegue realizar em alguns dias de feira. Então, isso não faz diferença nenhuma. O que faz diferença para nós nessas feiras é conversar com o mercado, ouvir o mercado está pensando e sentir as expectativas. E isso ficou um pouco prejudicado, porque pessoas que pretendiam ir na feira não foram por causa desses problemas. Então, assim, não tivemos grau de informação diferente. O que a gente espera para o segundo semestre o que está dito, né, no nosso pré-market, a gente acha que vai ter margens em linha, talvez um pouco menores do que o igual período do ano passado, e que a gente termina o segundo ano, né, com valores superiores ao ano passado. né, valores absolutos superiores ao ano passado. Nós temos manifestado, claro, a nossa preocupação com o ambiente econômico e tudo mais, mas nós não temos nada, nenhum sinal concreto que mude a nossa expectativa de quando nós tomamos decisão para ampliar a capacidade, de quando nós divulgamos no início do ano. Então, não tem mudança nenhuma em relação a isso. A única notícia mais recente, que está passada aí no press, e eu comentei agora no meu comentário, é que com essa variação do dólar que aconteceu a partir de maio, e essa variação do dólar combinada com o aquecimento da indústria da construção civil nos Estados Unidos, fez com que as resinas de PVC no mercado internacional tivesse aumento de preço. Teve aumento em dólar das resinas. Então, esses dois efeitos combinados pressionam, sim, o nosso custo de matéria-prima. Não há, por enquanto, não achamos que vai ser nenhum crescimento catastrófico, nada demais, né? Lembrando que os preços das resinas não voltaram aos níveis pré-2008, quer dizer, o mercado continua internacional de resina continua ofertado. Então, a perspectiva que nós temos hoje sobre a matéria-prima é essa, que afeta o CPV, é essa que foi, que já foi comentada, né? Não temos nenhuma evidência, nenhum sinal de deterioração nos nossos negócios. Então, continuamos confiantes como estávamos no início do ano.
Tá certo, obrigada.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Montanha, da Indy Capital.
Oi, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se vocês puderem dar uma abertura do crescimento de vendas por linha de produto. E a segunda é um comentário aí sobre competição no segundo semestre. A gente sabe aí que entra a nova fábrica da Alpargatas, de chinelos, deve começar a operar aí em setembro. Então, eu queria entender aí como é que vocês estão vendo esse aumento de competição. Obrigado.
Bom, primeiramente, obrigado por nos informar quando é que começa a nova fábrica da Alpargatas. Essa é uma data que tem mudado reiteradamente e a gente não sabia qual era a nova data. Bom, o que eu já falei sobre o desempenho no segundo... No segundo semestre, obviamente considerando essa situação da concorrência, né? O mercado está disputado, vai continuar, né? E a tendência é ficar mais, os competidores ficarem mais agressivos, né? Não esqueçam que nós estamos há 2 anos ganhando market share. É óbvio que os competidores se tornam mais agressivos, mais competitivos. Enfim, nós temos que lidar com esse fato, né, no cenário econômico. Agora, não temos assim, nenhum elemento, nada mais concreto que faça com que a gente espere diferente. Aliás, a gente já disse, né, no nosso comentário que a gente não espera um crescimento indefinido de market share, né? Infinitamente crescer o market share, a gente sabe que isso não é viável, não é possível, né? E no nosso guidance não está contemplado nenhum ganho de market share. O que a gente espera é crescer com o crescimento do consumo no mercado brasileiro. Enquanto isso não acontece, nós temos ganho market share, mas nós esperamos que o mercado reaja em algum momento aí na frente, né? Até porque a demanda de calçados ela pode ser um pouco adiada, mas não eliminada, as pessoas não vão deixar de usar sapato. Então, nós temos essa expectativa que essa demanda deve reagir em algum momento. Quando? A gente não sabe. Talvez não seja esse ano. Mas nós estamos bem preparados e conscientes que, que essa concorrência vai aumentar.
Tá joia. E em relação à abertura de crescimento por linha de produto, se vocês puderem comentar a abertura das performances, essa ótima performance de vendas que tiveram?
A gente não dá informações sobre individualmente sobre linhas, né? Até porque a concorrência está apertada. Então, essa é uma forma também da gente se proteger contra essa concorrência mais acirrada.
Tá ótimo. Obrigado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Francisco Schmidt para as considerações finais.
Bom, para finalizar, eu gostaria de dizer que os resultados do segundo trimestre, eles confirmam nossas expectativas e estimulam a aperfeiçoar cada vez mais nosso modelo de negócio. A capacidade de entregar lucros continuadamente com grande regularidade, a privilegiada situação de caixa e os bons dividendos pagos, que têm sido as características mais marcantes da Grendene, nos sugere a manter prudente otimismo com as perspectivas de crescimento do mercado interno de calçados, apoiado na melhoria da renda da população, nos investimentos previstos no país para os próximos anos, bem como na capacidade amplamente demonstrada ao longo do tempo da empresa de se adaptar a conjunturas desfavoráveis. Internamente, vamos manter o foco no fortalecimento de nossas marcas, na excelência operacional, no estreitamento do relacionamento com os canais de venda e no ganho de market share. Os investimentos na consolidação das marcas e no relacionamento com os canais de distribuição e melhoria dos processos internos de fabricação e desenvolvimento de produtos continuarão sendo os principais focos da gestão da empresa em 2013. Obrigado a todos por terem comparecido a essa audioconferência e ficamos à disposição aí dos senhores para eventuais outras dúvidas. Muito obrigado.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.